Carlo Ancelotti, muito possivelmente, vai escalar a dupla de zaga, que é considerada titular. Os dois estavam disputando a final da Champions League, não estavam disponíveis para aquela partida. Marquinhos e Gabriel Magalhães, que já se juntaram ao grupo hoje nesse treinamento. E também o Martinelli, atacante que deve ter pelo menos alguns minutos nessa partida aí para ser observado também pelo técnico Carlo Ancelotti. E ainda é cedo, né, Cirilo? Hoje, terça-feira, o amistoso é no sábado, mas o Ancelotti deve começar a pensar em formação do time lá para quinta-feira, muito possivelmente, e na atividade que fecha a preparação na sexta para definir o time. Mas ele mesmo já disse, né, que tem aí uma formação que ele já tem na cabeça, muito possivelmente com essa dupla de zaga, e até o restante pode até repetir o início daquele jogo contra o Panamá. Ancelotti, que conversou hoje com os colegas das emissoras de TV detentoras dos direitos, no desembarque aqui mesmo na pista do aeroporto nos Estados Unidos, e disse que nessa Copa não tem um grande favorito. Então ele vê o Brasil, ele está motivado, vê o time motivado com muita gana de conseguir esse hexacampeonato. Então, para o Carlo Ancelotti, não há uma diferença muito grande. Se tem muito brasileiro ainda com o pé atrás com a seleção brasileira, o discurso do comandante é de muito otimismo nesse primeiro dia aqui em solo norte-americano, viu, Cirilo?
Maravilha, Rezende. Rezende vai voltar daqui a pouquinho no segundo tempo para trazer mais informações, mas, ô Edu, tem que ser hora realmente da confiança, né? A hora da racionalidade passou, Edu, é Copa do Mundo.
Não, e pelo tamanho do Ancelotti, né? Cara, jogar vencedor, técnico gigantesco. Quando o atleta escuta do comandante esse tipo de fala, né? Olha, o equilíbrio é grande, é Copa, dá pra vencer, claro que motiva. Claro.
Pô, mas estamos no meio do bolo, podemos ganhar de qualquer um.
Não, ele disse, né? E eu acho que o principal fator, Cirilo, é ser Copa. É jogo único a partir da segunda fase e tudo pode acontecer, irmão. O futebol, o imponderável tá sempre entrando em campo. Então, é claro que existe a diferença técnica, sim, de algumas seleções para outras, mas como eu sempre digo aqui na Itatiaia, Copa diminui distâncias técnicas. E eu acho que o Brasil, pela tradição, pelo tamanho, pelo peso da camisa e por ter jogadores importantes, individualmente decisivos e um coletivo em evolução, por que não sonhar? E é papel do Ancelotti, sim, motivar a turma. Agora, se há diferença entre as seleções, você imagina entre shopping de automóvel, né? Aí a diferença é gritante. E aí há sempre um grande favorito, que é o Shopping Show Automol. A Copa já chegou, o Brasil está escalado. E você, próximo titular da sua garagem, já foi convocado? Ele está te esperando lá no Shopping Show Automol. São mais de 1000 opções para você escolher e sair com o seu seminovo e colocar na sua garagem. Todos os carros com vistoria cautelar aprovadíssima. Tudo isso você encontra no melhor shopping de automóveis do Brasil. Isso quem fala são os clientes. É o shopping de automóveis mais bem avaliado no Google. Shopping Show Automóvel tá te esperando. Raja Gabalha 2440.
Já já mais Copa do Mundo. Deixa eu chamar o Lucas Sanches pra resenha também. Informações do América aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Sanches.
Boa noite, Cirilo. Um abraço pra você, pra quem tá com a gente na turma do Bate-Bola. A gente comentava ontem, né, sobre o encerramento desta rodada 11 da Série B. Teve um empate, Ponte Preta e Botafogo, duelo direto da zona de rebaixamento. Não ficou muito legal pro América, não, tá? Qualquer coisa que acontecesse poderia prejudicar ainda mais a situação do América na tabela, e assim está. No momento são 5 pontos no mínimo para sair da lanterna, 7 pontos no mínimo para sair da zona de rebaixamento. Tá se complicando cada vez mais o coelho. Nesta terça-feira, técnico Humberto Loser teve o segundo dia de trabalho. Desde que chegou ao América, segue aí aprimorando as táticas para a estreia da semana que vem. E ele fala justamente sobre isso aqui na turma do Bate-Bola, as primeiras palavras do novo comandante do Coelho, sobre a expectativa pela estreia na segunda-feira e também sobre a importância de ter essa semana cheia de treinamentos antes do primeiro jogo.
A expectativa ela é a melhor possível, mesmo com a circunstância adversa, né? O clube enfrenta um momento delicado, por isso também o motivo dessa troca, mas a gente chega muito entusiasmado, porque a gente está defendendo uma grande instituição, uma grande camisa, um grande clube, então nos colocamos desde já a dar o nosso melhor, a mobilizar todos para que a gente possa sair dessa situação incômoda que nós estamos, mas a gente sabe que precisaremos trabalhar muito no nosso dia a dia, e é isso que o nosso torcedor pode ter certeza que a cada dia que estivermos aqui trabalhando, a gente vai procurar fazer o melhor, tirar o melhor de cada atleta para que juntos consigamos assim reverter esse quadro adverso que vivenciamos no momento. Um período bom, né? Uma semana para a gente poder trabalhar, um período para a gente poder conhecer mais a fundo, né, a característica individual de cada atleta, por mais que a gente já tenha jogado contra esses atletas, mas nada melhor de você ter um conhecimento mais aprofundado quando você lida o dia a dia, né? Então, é um período também para que a gente consiga fazer treinamentos aquisitivos, já trazendo a nossa ideia, a nossa metodologia. Cada profissional, cada comissão tem a sua metodologia. Nós, a partir desse momento, iremos implementar aquilo que a gente acredita que será preciso para a gente reverter essa situação. Então, por isso, iremos a campo logo hoje para que a gente consiga aí já colocar nossas ideias, trabalhar aquilo que a gente acredita que é preciso nesse momento para a gente poder reverter esse quadro.
Aí, palavras de confiança e otimismo do Humberto Lose. Para a gente começar, Cirilo, a falar um pouquinho do time que pode entrar em campo segunda-feira contra o Atlético Goianiense. Situação é a seguinte: goleiro Cássio e meia Persson estão no departamento médico. Expectativa pelo retorno do Ricardo Silva. Segue treinando normalmente com os demais companheiros. Pode voltar à escalação, quem sabe até o 11 inicial, como capitão da equipe, depois de mais de 3 meses. Expectativa também quanto ao Manuel, segue aprimorando a parte física, pode ser relacionado pela primeira vez. E o Paulo Vitor, que ontem começou a transição após uma lesão muscular, também pode figurar entre os relacionados, dependendo da evolução.
Valeu, Sanchez. Antes de trazer informações do Atlético, vou chamar o Renato Rios Neto com informações da nossa equipe de jornalismo. Boa noite, Renato.
Boa noite, João Vitor Cirilo. Informação em primeiríssima mão aqui na Itatiaia. Foi preso agora há pouco em Lagoa Santa um casal suspeito aí de envolvimento no desaparecimento de um bebê de apenas 8 meses, né? Filho desse casal, a Natália Menezes de Freitas, de 31 anos, e o companheiro dela, o Walter Ferreiro, vulgo Pretinho, de 38 anos, os dois suspeitos de envolvimento num caso que é um verdadeiro mistério, né? Foram presos em Lagoa Santa, em uma pousada. Eles já tinham sido conduzidos a uma delegacia da Polícia Militar há 2 dias atrás, porque outros familiares notaram que o bebê, o pequeno Pietro, sumiu. Sumiu, ninguém sabe, ninguém viu. Tem apenas 8 meses. Eles são de Ipatinga, estavam morando em Lagoa Santa, e o bebê teria desaparecido no final do ano passado, com apenas 2 meses de idade. Então, versões contraditórias, um joga a culpa no outro, enfim, não conseguem conectar as ideias, e a Polícia Civil, então, diante desse mistério, pediu para a Justiça um mandado de prisão preventivo para os dois. O mandado foi expedido e agora há pouco eles foram presos em uma pousada em Lagoa Santa. Então, a Polícia Civil agora investiga o que aconteceu com o pequeno Pietro. Foi morto, foi vendido, enfim, um mistério para as autoridades. O certo é que, ao que tudo indica, os dois estão envolvidos. Repórter Renato Rios Neto.
Valeu, Renato. Mais informações da nossa equipe de jornalismo. Daqui a pouquinho também tem Jornal da Itatiaia à noite, às 8 horas. Gente, acabou a chuva e a Prefeitura de Contagem dobrou a aposta para deixar a cidade mais limpa, mais bonita e com asfalto de mais qualidade. Contagem agora tem o dobro de trabalhadores na capina e na roçada do mato, na varrição de ruas e no tapa-buracos. Mas é importante lembrar: todo mundo precisa ajudar, porque cidade mais limpa é aquela que menos se suja. Prefeitura de Contagem, trabalho todo dia. Pedro Abílio, vamos trazer notícias do Galo aqui na turma do Bate-Bola. Um abraço, boa noite, Abílio.
Fala, Cirilo, um abraço para você, muito boa noite também ao Edu Panz e a quem acompanha a TBB nesta terça-feira. Hoje, segundo dia de férias dos jogadores do Atlético, mas a diretoria segue trabalhando. Aliás, ontem, assim que terminou a turma do Bate-Bola, o Atlético anunciou o acordo com o zagueiro Léo Duarte, jogador de 29 anos que estava no Istanbul Başakşehir da Turquia. O Léo Duarte vai chegar em meados de junho para realizar exames médicos no Atlético. O acordo é de base salarial, uma vez que o jogador estava sem contrato. O contrato dele terminou no dia 31 de maio, no último domingo, mas já havia feito na semana passada a sua despedida da equipe turca, que terminou a temporada do campeonato local na 5ª posição. O Léo Duarte, se for anunciado oficialmente, né, caso esteja tudo certo nos exames médicos que serão realizados nesta, a tendência, né, de que ainda nessa primeira quinzena de junho, terá contrato de 3 anos e meio com o Galo. No mês que vem, em julho, ele completa 30 anos de idade.
O Léo foi revelado pelo Flamengo, se destacou principalmente em 2018, quando teve o seu maior período enquanto titular da equipe flamenguista. É um zagueiro destro de 1,83m, joga mais pelo lado direito do campo, então seria mais uma peça, né, para compor o elenco do time do Eduardo Domingues, que ainda teria a necessidade da contratação de um zagueiro pelo lado esquerdo, que, claro, vários desses que estão no elenco podem fazer a função, mas o Galo perde o Júnior Alonso, né, que vinha sendo titular com o Eduardo Domingues e deve rumar ao futebol dos Estados Unidos depois do período com a seleção paraguaia na Copa do Mundo. Portanto, Cirilo, novidade, né, em relação a saídas e chegadas, a primeira movimentação do sistema defensivo do time atleticano com Léo Duarte.
Como você avalia, Edu, a contratação do Léo Duarte e como é que você enxerga o sistema defensivo do Atlético para o segundo semestre, que nas peças, pelo menos, já de cara, tem diferenças? É, ou vai ter diferenças, né?
Coerente com o discurso que vem sendo adotado, né, a respeito de reforço, contratação, jogador ficando livre no mercado, com uma boa idade, 29 anos, experiente, não precisa de adaptação ao futebol brasileiro, e características, né? Uma saída de bola muito boa, jogador com boa saída de bola, bom controle de bola, isso em zagueiro é hoje. É muito importante, até porque o Atlético tem feito essa saída com três, e um dos zagueiros, aliás, os zagueiros fazem parte dessa saída, mesmo o Natanael sendo zagueiro, ele é um dos três que inicia essa construção. Muito bom no jogo aéreo, que tem sido o calcanhar de Aquiles do Atlético, né? Não é nessa temporada, não. É nas últimas temporadas. O Atlético sofre muito com a bola aérea. Então, é uma contratação, um reforço coerente com aquilo que o Atlético vem buscando, com o discurso e com as características. É suficiente? Não sei, vamos ver quem vai sair, né? Eu acho que há um indicativo de alguma saída, porque ele é um zagueiro que joga pela direita. Pela direita, o Natanael tem jogado e os zagueiros de origem não. O Lianco tem tido menos oportunidades, o Román tem tido menos oportunidades, o Vitor Hugo tem tido menos oportunidades e o Juan é o zagueiro central, vamos dizer assim.
Eu não vejo o Román no Atlético no segundo semestre, não.
Eu também, eu acho que...
Não é o que eu faria, tá? Tô falando que eu mandaria o Román embora, não é isso? Mas as ações do comando técnico com o Román são de um cara que é a última opção ali, né?
E uma possível saída do Román, chegada de novos zagueiros, eu acho absolutamente compreensível. Eu acho que eu não valeria a pena desfazer do Román vendendo. Talvez emprestá-lo, ter mais minutos. Eu vejo potencial no Román, sabe, Cirilo?
Sim.
Mas é que com o Barba não encaixou. A coisa não virou. Então, a possibilidade de saída de zagueiro do Atlético, pra mim, não é pequena, não.
Esse esquema, ele começa depois do clássico, né? O Barba tem uns dias e joga contra o Inter. E quem começou nessa situação, depois da final do Campeonato Mineiro, foi o Ivan Román. Ele era esse homem pelo lado direito do Barba Domingues no começo. Fez 9 jogos como titular, todos eles, na temporada do Ivan Román. E existe essa possibilidade, viu, Cirilo? Afinal de contas, é um jogador jovem que gostaria de ter mais minutos. Chegou a ser convocado para a seleção principal do Chile ao longo do ano. Então, a possibilidade, sim, de procurar um novo destino.
É isso, Abílio. Daqui a pouquinho vamos trazer mais detalhes do Galo aqui na TBB. Chance extra é na kto.bet.br, que é um empurrãozinho para apostar nos jogos entre os maiores. Então pode apostar com a chance extra da KTO. Se o seu palpite não bater, você leva até R$30 em aposta grátis para palpitar de novo. Não fique de fora. Confira os termos e condições e aposte com chance extra na kto.bet.br. Site proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF2093/2024. Intervalo, essa é a turma do Bate-Bola.
Melhores marcas e produtos? Aqui na Oton tem. Linha de cabo Sil. Segurança, rigoroso padrão de qualidade, desempenho e confiabilidade. Tudo em elétrica você encontra aqui. Oton de Carvalho. 2103-3000.
Alô, alô, Alaor na linha, seu técnico da CEMIG, especialista em Alá. Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, aviso, Alá o perigo. Ligar a irrigação e tá indo água na rede elétrica, Alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, Alá, Alá. Ô filho, cuidado com o choque aí.
Evite acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. Seguinte.
A melhor experiência da Copa do Mundo está no Alphaville. Vem aí, o Alfa Copa. Música de primeira, gastronomia especial e telão de LED gigante para torcer pelo Brasil. Evento Pet Friendly, com área Kids e programação cheia de atrações em 13, 19 e 24 de junho. Venha curtir os jogos da seleção no Alfa Copa, no Espaço AG da Lagoa dos Ingleses. Ingressos pela ingresse.com. Apoio, Associação Geral Alphaville. Patrocínio, Prefeitura de Nova Lima. Realização, RG Comunicação.
Conhece o Meu BH? É o aplicativo dos supermercados BH. Com ele você fica por dentro das nossas dicas e novidades. Seja um cliente Meu BH você também e garanta ofertas exclusivas nas lojas BH. Baixe já e se cadastre. É rápido e gratuito. Vende app, vende vantagens. Meu BH, o app dos supermercados BH.
Posso entrar, doutor?
Claro, o que o senhor tá sentindo?
Ah, doutor, eu tô com dor de cabeça, dor no pescoço, nas costas, eu não consigo dormir. É grave, doutor?
Não.
Qual remédio que eu tomo?
Nenhum. Você está precisando é de dormir, mas dormir bem. Relaxar. Só o colchão Toraflex proporciona a você um sono saudável e alívio da pressão do dia a dia. Ah, e não se esqueça, Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Não tenha medo, tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento conta com câmeras e sensores de alta precisão que detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Ligue 0800 1010 360 para um estudo de segurança gratuito ou acesse verisure.com.br.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix. Comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
De volta à turma do Bate-Bola. Vamos fechar as notícias do Galo nesse primeiro tempo, Abílio.
Ontem a gente trazia, né, Cirilo, que três jogadores permanecem em tratamento na cidade do Galo. Hoje foi a vez do volante Patrick publicar nas redes sociais que está frequentando, né, a academia lá no CT. O Patrick Silva, que sofreu uma lesão no joelho e precisou passar por cirurgia, publicou uma fotinha lá no treino. Vamos pra cima, que a nossa fé nunca seja abalada. Já há quase um ano sem entrar em campo, né? Depois da grave lesão que ele havia sofrido no ano passado, neste ano teve outra situação grave, dessa vez em uma atividade na cidade do Galo. Ô Cirilo, eu quero destacar aqui o Sub-17. Afinal de contas, a seleção brasileira está em preparação para a Copa do Mundo, né? Em novembro e dezembro tem Copa do Mundo da categoria lá no Catar. E o Sub-17 do Brasil está com três jogadores do Atlético enquanto se prepara para amistosos nos dias 7 e 10 lá no Rio Grande do Norte contra os Estados Unidos. O Riquelme e os irmãos, né? O Samuel e o Vinícius, lateral direito e o meia, além do atacante Riquelme, por isso eles não devem estar em campo amanhã. Não estarão em campo, né? Na Arena MRV às 3 da tarde, segunda rodada do Brasileirão Sub-17 contra o Red Bull Bragantino. Galinho que foi vice-campeão da Copa do Brasil semana passada e estreou com um empate contra o Vasco lá no Rio, no Campeonato Brasileiro Sub-17, no placar de 1-1. No segundo tempo a gente volta para destrinchar mais dos impactos da chegada do Léo Duarte e saída do Alonso no sistema defensivo do Galo. Cirilo.
Maravilha, Abílio, já mais assuntos relacionados ao Atlético no segundo tempo da turma do Bate-Bola. Vem pro YouTube, pro Itatiaia Oficial, pro Itatiaia Esporte, para você participar da resenha com a galera. Já tem o Marques, já tem o Fabrício e a sua opinião também. Segundo tempo da turma do Bate-Bola, vem aí.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Quando a amarelinha entra em campo, o Brasil inteiro responde. E na sua caixa de ferramentas, a Vonder também tem uma seleção pronta para jogar. Alicates, martelos, chaves, trenas, parafusadeiras, serras mármore e muito mais. Em cada obra, oficina e projeto, entre em ação com a seleção de quem constrói, conserta, instala e transforma.
Vonder, a ferramenta do Brasil.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Ora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Conheça a dupla sucesso do momento, Incendiário e José Fogo. Com sucessos Pega Fogo, Meu Café. Eu faço fogo limpar e a gente taca fogo.
Não curtiu, né? Nós também não. Afinal, quem causa queimadas acaba se queimando. Por isso, não limpe o terreno com fogo. Faça a tritura da capoeira. E em caso de incêndio, ligue 193. Um oferecimento CEMIG.
Boa tarde. Entrega para Minas.
Hã? Como é que é? Para quem?
Para Minas e para frente. A Codenge e o governo de Minas entregam o maior programa de esportes urbanos do país.
Mas como é isso?
É o Minas Urbano, trazendo incentivo ao esporte com construção e reforma de quadras e ações que beneficiam mais de 70 municípios.
Peraí, moço.
Filho, vem cá. Arrumei um trem pra você fazer.
Codenge, abrindo caminhos para Minas crescer. Governo de Minas.
Agora tem especialistas do lado do povo brasileiro.
O Agora Tem Especialista já mudou milhões de histórias em todo o país. Mais de 14,9 milhões de cirurgias, mais de 3 bilhões de exames especializados, mais de 6 milhões de teleatendimentos. É mais gente atendida, mais cuidado perto de casa, mais vidas transformadas. Viva o SUS, Ministério da Saúde, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Turma do Bate-Bola pela Itatiaia. Primeiro tempo com oferecimento de Pegada, a marca da conquista. Varejão das Tintas, há 48 anos a confiança de quem vai pintar. KTO, aqui você sente o jogo, pode apostar. E se tem Saudade na mesa, você tem história para contar. Tudo que é bom dá Saudade. Algumas rádios da rede Itasat seguem agora com programação local. Você quer acompanhar a turma do Bate-Bola até 8 horas da noite? Então vem pro YouTube, vem pro Itatiaia Oficial, vem pro Itatiaia Esporte também. Agora você de BH, região metropolitana, permaneça conosco até 8 horas da noite, no rádio, no site, no aplicativo e também no YouTube. Bora lá pro segundo tempo da TBB.
Rede Itasat. Mais de 80 emissoras unidas que ligam Minas Gerais de ponta a ponta. Jornalismo, esporte, entretenimento e prestação de serviço.
Segundo tempo, turma do Bate-Bola. Grandes resultados começam com boas parcerias. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio. Fabrício Guerreiro, um abraço, boa noite, Fabrício.
Boa noite, Cirilo, boa noite, Panz e Marques, a todos que estão nos acompanhando em Itatiaia. Vambora, garoto.
Você tá animado igual sexta-feira, hein, Guerreiro?
Você errei o dia.
Olê Marques, um abraço, boa noite, Marques.
Fala, Cirilo, boa noite, velho, boa noite a todos aí.
Vocês estão em clima de Copa do Mundo já ou ainda não?
Aquecimento total, Cirilo. É? Que isso, cara? É legal, né? Esse pré-copa, esse ambiente que vai se criando, né? Aquele Maracanã lotado que a gente já viu no final de semana, todo mundo de amarelo dentro do estádio. Cara, não tem como te contagiar, entendeu? Quem gosta de futebol, pô, brasileiro raiz, pô, tem as crises, tem as preferências desse ou daquele jogador, que todo mundo vai ter a sua, né? Mas quando vai chegando pertinho, pô, vai respirando esse ambiente, é legal pra caramba.
Não, não tem como, né? A gente já começa a vivenciar, né? O coração começa a bater mais. Cara, eu quero muito, né? Ver os meus filhos comemorarem uma Copa, né? Sabe? Aquela loucura que a gente fez, por exemplo, naquela longa data, 2002 não, mas aquela longa data que a gente ficou sem ganhar, a gente ganhou em 94, foi uma loucura pra mim, eu era moleque, foi inesquecível. E assim, e pro futebol brasileiro, né, cara? Pro mercado, apesar de todos esses jogadores estarem lá, jogando lá fora, mas é muito bom valorizar de novo o futebol brasileiro, o produto brasileiro. brasileiro, né? Apesar que agora é treinador italiano, jogadores jogam na Europa, mas é nossa, a nossa bandeira que tá ali, a nossa característica, enfim.
Ô Cirilo, sabe que eu sou o tiozinho aqui da bancada, né?
Mais ou menos.
Não, sou 5.3, pô.
É, tudo bem.
Não vem não, Panzi, nem me olha,
tá? Você tá mais experiente. Mais aqui, experiente.
E a imagem, cara, assim, a lembrança de Copa, da minha primeira Copa de 82, cara. Eu, garoto de 9 para 10 anos, eu lembro de tudo daquela Copa.
Mentira,
porque meu pai comprou uma televisãozinha pequena, colorida. Era numa dificuldade, cara, 14 polegadas. Aquele. Parecia um baú, né? Nas costas da. Ô, velho, vou te falar, uma disputa na frente da TV para todo mundo assistir, enfim. E aquela seleção maravilhosa, cara, de 82. Meio de campo com Falcão, Paulo Isidoro. Por Sócrates e Zico, olha aí, Éder e Serginho Chulapa, porque o Reinaldo me parece que tinha machucado na época, não estava em condições, mas era um timaço, cara. Essa é a lembrança que eu tenho de uma Copa que me marcou mesmo sem ter ganhado, porque o time era bom demais, era dos nossos ídolos que jogavam no Corinthians, que jogavam no Flamengo, que jogavam no Atlético. Tinha um Luizinho aqui, recentemente eu encontrei Luizinho, a gente falou sobre esse assunto, cara. Luizinho era um maestro ali da defesa brasileira, jogava muito, jogava de terno. Aquela expressão, ô Panzi, do zagueiro que jogava de terno, cara, não errava passe, moderno pra caramba. Queria até deixar um beijo pro Luizinho aí, cara. Luizinho é fera. Ele sabe por que eu tô mandando esse abraço pra ele, porque eu encontrei recentemente. Está no meu coração, Luizinho, ó. Fica com Deus aí, você e a família, hein?
Abraço pra ele, ídolo do futebol brasileiro. Você lembra desse dia que o Brasil perdeu a Copa? Você lembra?
Lembro demais.
É? Lembro dia demais. 5 de julho de 1982.
É, cara, foi.
Eu não estava nesse planeta ainda. Eu nasci nesse dia. É. Já chorando. Por isso que eu chorei, pô. Porra. Eu não ia chorar, não. Pé eu sou brabo, não ia chorar, não. Aí o Brasil perdeu, eu chorei. Cara, pé frio pra nascer pé no dia frio. Seguinte. Pô, meu pai, uma pressão pra mim. Meu pai largou minha mãe, pô. Foi pro boteco na frente do hospital, deixou minha mãe lá. Olha aí, pra ver o jogo. Que boa loucura, né? Futebol é uma doideira, cara. Ó, e tem uma notícia preocupante. Pra quem gosta de futebol, né? O cara teve uma passagem legal aqui por Minas Gerais, hoje está lá no Flamengo, e é o 10 da seleção uruguaia. Dúvida quanto à presença ou não de Jorge André Arrascaeta na Copa do Mundo. Surgiu uma notícia hoje à tarde, de que, aliás, hoje o Uruguai informou o número das camisas, né? E confirmou que o Arrascaeta é o 10 para a Copa. E lembrando, ele está se recuperando de uma cirurgia na clavícula, mas teve um problema na panturrilha durante os treinamentos aí para esse Mundial. O presidente da Associação Uruguaia de Futebol, o Yamandu Orsi, adotou um tom otimista, dizendo que ainda não há nada, embora estejamos, ele trata dessa maneira, a turma da comissão uruguaia, né? Estejamos confiantes de que não o impedirá de jogar na Copa do Mundo. Esperamos que seja esse o caso, mas ainda não temos confirmação, disse também o Ignacio Alonso. Ele afirmou na tarde de hoje detalhes relacionados a isso também, porque, convenhamos, né? Imagine só, um jogador que tem um problema na clavícula, se recupera do problema na clavícula e arruma uma lesão muscular e fica fora da Copa do Mundo, seria um baque gigantesco. E o Arrascaeta foi na última temporada o principal jogador do futebol brasileiro e tá num momento legal na seleção do Uruguai que em outros momentos ele não viveu, né, Fabrício? É edema, Cirilo? Não, esse é grau. Esse nós temos que, sabe, esperar o exame. Não antecipa o exame, não. É edema ou é grau 2? Uma pena, fiquei chateado, porque é um excelente jogador, né? A gente na Copa do Mundo, a gente quer ver todo mundo bem, a verdade é essa, cara. Eu torço pro Brasil, mas, pô, eu gosto de ver aquele jogo, ver os craques jogarem pelas suas seleções. Junta todo mundo, né, Marques? Então, é muito bacana. Eu torço pra todo mundo. E o Arrascaeta, pô, é um 10 clássico, né? Coisa que o Uruguai fazia tempos que não tinha um jogador com essa qualidade, né? E jogando bem na seleção. Eu acompanhei alguns jogos aí jogando pelo Uruguai, tá jogando. O mesmo papel que ele desempenha no Flamengo, ele tá desempenhando no Uruguai.
Hoje nós tivemos o Ignacio Alonso, presidente da Associação Uruguaia de Futebol, numa reunião com o presidente do Uruguai, o Yamandu Orsi, e a turma tá preferindo o tom otimista para falar quanto ao Arrascaeta. Nessa hora, né, Marques? Todo mundo quer ficar no plástico bolha, né, bicho?
E o brilho da Copa, cara, na verdade é o desfile dos craques, né? Dos melhores do mundo, né? Recentemente teve uma questão com Yamal também, que teve uma lesão. O
também
Messi
estão
também
adotando um tom otimista com o Yamal.
O Messi, então, poxa, disse que teve uma fadiga muscular que já deixa os argentinos de orelha em pé, né? Porque, pô, imagina, uma Argentina sem o Messi. Que é isso, cara. E o Arrascaeta é o 10 do Uruguai. Uruguai que, na verdade, sempre joga com muita força, é a característica do futebol deste país, né? Um jogo de muito contato físico. O Arrascaeta desta seleção é o cara que pensa o jogo, o cara habilidoso, o cara que joga diferente, né? Que dá um toque diferente na seleção. Então, para os uruguaios não contarem com o Arrascaeta, seria um desastre total, na minha opinião.
Eu acho a seleção uruguaia, Edu, para esse Mundial, tem pouca confiança na seleção uruguaia, para ser bastante sincero. Foi um ciclo bem esquisito, né? De Bielsa brigando, de entrevistas atravessadas, de alguns medalhões sendo tirados aí do circuito também. Até havia uma expectativa do Suárez voltar aí, mas não voltou. Agora, eu não tenho lá muita confiança no Uruguai, não. Se é o Arrascaeta, então, é um baque daqueles também.
Não, eu também não tenho. Perdeu as grandes referências. Teve esse problema de entre treinador e grupo. Não fez uma eliminatória com sobras. E não chega entre as candidatas para a Copa do Mundo. Tem o peso, a conquista, a tradição da seleção uruguaia. A última grande Copa do Uruguai foi a da África, em 2010, mas tinha essas grandes referências atuando. Aliás, um protagonismo absurdo do Suárez, né?
Uhum.
E do Forlán. Mas hoje já é uma seleção mediana. Então, não encaro a seleção do Uruguai como uma seleção que vai surpreender positivamente. E torcer para não surpreender negativamente, porque numa Copa do Mundo eu sempre torço para as seleções sul-americanas avançarem o mais possível. Eu tô mais otimista em relação, aliás, muito mais, ao Equador do que ao Uruguai. O Equador, sim, fez uma eliminatória mais consistente, lembrando que perdeu 3 pontos lá no início.
Sim.
Ainda assim, chegou à frente de um monte de seleção, enfim.
Eu acho que o Equador é uma seleção legal para surpreender na Copa do Mundo.
É.
Colômbia também.
A Colômbia eu nem citei. Caramba. Porque essa sim.
E o James Rodrigo, que joga na seleção, fica impressionado.
Luiz Dias. A Colômbia é forte.
Ontem você viu? Poxa.
Colômbia é forte. E a Colômbia vai ter torcida.
Sim. O Uruguai
os caras são malucos.
O Uruguai tem a força, né, cara? Eu não diria nem força coletiva, mas a força de espírito, cara. O Uruguai tem isso.
Esse jogo deles eu acho muito bacana. Oh,
cara, é de jogo amarrado, de vender caro o resultado, entendeu? É de ser um jogo arrastado até o final. Ele tem o Valverde, né? Que é o diferencial, mas, porra, não dá pra se fazer tudo nesse time. Valverde que jogou de lateral no Real, jogou de volante, jogou mais aberto pela direita, fazendo o jogo de velocidade. Ele é o faz tudo dessa seleção, entendeu? Se o Arrascaeta tiver bem para a Copa, pode ser um ajudante importante pro Arrasca na Copa do Mundo.
Eu gosto dessa pegada do Uruguai, que eles vão pro jogo igual guerra. Você viu agora, ultimamente, eles entrando em campo, aquele escudinho da eu acho que é da patrocinadora, igual como se fosse, tipo, aquela da época dos cavaleiros lá, não sei o quê, porra, das cruzadas. Bacana.
Vem aí a Copa do Mundo, vejamos, né, como será o papel das seleções sul-americanas nesse Mundial. Deixa eu voltar com o Cláudio Rezende, ao vivo, dos Estados Unidos. Chega mais, Cláudio.
Vamos lá, Cirilo, estamos de volta aqui, um abraço também agora aí ao Marques, ao Fabrício. Estamos aqui no MetLife Stadium e estamos nesse aguardo aí da seleção brasileira para essa estreia, né? Faltam 9 dias para o início da Copa do Mundo. No dia 11 tem a abertura da Copa, o Brasil joga no dia 13, então para o Brasil faltam aí mais 2 dias em relação aos 9, são 11 dias para a estreia da nossa seleção brasileira, que teve hoje o primeiro dia, e hoje o trabalho é um pouco mais leve, Cirilo, porque os atletas, por mais que foi um avião muito confortável, a turma viajou durante toda a madrugada. Então hoje até pessoal da fisiologia, preparação física da seleção, fazendo uma atividade mais de movimentação mesmo, para que a turma possa tirar só aquela questão da viagem, né? Para que tenham movimentação em campo. Agora amanhã já tem uma programação mais extensa por aqui, Cirilo. Será que o Ancelotti amanhã já vai dar alguma pista? Porque no último amistoso ele não fez mistério nenhum, né? Foi bom, na escalação, no dia antes o Ancelotti escalou a seleção brasileira. Agora, para o duelo contra o Egito também é algo interessante. Foi inclusive pensado, né, pela CBF, por toda a diretoria de competições e também pessoal das seleções com o Rodrigo Caetano, com a comissão técnica e também o Ancelotti, porque o Egito tem uma escola parecida com o Marrocos, que é da estreia, o adversário da estreia aqui nesse estádio que a gente está nesse momento, o MetLife Stadium. E amanhã, inclusive, a seleção brasileira já vai fazer a primeira atividade daquelas que são propostas pela FIFA. Vai ter atividade à tarde de amanhã, Cirilo, aberta para comunidade local. Então, alguns brasileiros que se inscreveram previamente aqui no site da FIFA para que pudessem acompanhar essa atividade da seleção. Então, amanhã já vai ter esse contato aí no período da tarde com o pessoal que mora aqui nos Estados Unidos com a nossa seleção, Cirilo.
Maravilha, Rezende. Ô Marques, estratégia para sábado, para esse amistoso contra o Egito. As seleções têm variado, né? Tem acompanhado aí a data FIFA, hoje tivemos amistosos de seleções de Copa também. Evidente, a turma que terminou a temporada agora no fim de semana jogando decisão de Champions está sendo preservada ainda. O Brasil vai ter aí três, sendo que dois são titulares e líderes das suas equipes, né? O caso do Gabriel, o caso do Marquinhos. O Martinelli, no banco de reserva, jogou menos tempo lá no Arsenal. Qual estratégia você adotaria para esse duelo contra o Egito, amistoso do próximo sábado?
Cirilo, eu acho que eu adotaria a ideia de ir com o time titular para esse jogo. Sim, mas tirando toda a pressão de que um jogo amistoso te proporciona. Não é para ter pressão um jogo desse, né? É para colocar os caras no campo, dar uma conotação de jogo, para distribuir os atletas dentro do que o treinador entende que é o melhor para a seleção brasileira e praticar um treinamento de luxo, cara. Entendeu? 45 minutos cada um, porque se você não joga, você vai treinar. Muitas vezes o treino, ele é muito mais intenso do que um jogo, cara. Então, cara, eu soltaria essa turma para jogar 45 minutos, assim como foi o último amistoso, sem muita responsabilidade, mas para ter um approach para a estreia da seleção brasileira contra Marrocos. Colocaria a turminha depois aí no segundo tempo, que jogou muito bem, né? E se mostraram muito ativos, né? E prontos aí para eventualidades, né? No caso do Igor Thiago, o Hendrick, o próprio Rayan, que entrou muito bem, o Danilo. Que, poxa vida, se derem brecha, esses caras vão entrar e acho que não saem mais. Deram uma energia diferente para a seleção e tem essa conotação quando você utiliza os jovens, né? Para botar energia no jogo, cara. E eles botaram. Isso é muito legal, cara, entendeu? Dá ao treinador a ideia de que eu posso contar com esses caras, entendeu? Para um jogo grande, para um jogo gigante, daqui a pouco valendo algo importante dentro da Copa. Então, na minha opinião, iniciar com a turminha, né? Que ele entende ser os 11 titulares e depois dar jogo para todo mundo sem muita responsabilidade de resultado, tirar essa pecha de que é um jogo, entendeu, Fabrício? Entendeu? Sim. Como amistoso mesmo, um coletivo de luxo para mexer a turma já como se fosse um jogo.
Você faz o quê, hein, Guerreiro? Sábado contra o Egito, mantém a base que você quer que seja titular contra Marrocos no dia 13, ou dá uma mexida, testa uma estratégia diferente, uma tática diferente, o que você pensaria pro jogo do Egito?
Ah, não, eu tô nessa de manter, sabe? Manter e alertar a rapaziada, é pegada de amistoso, sabe? Que é, poucos dias antes do primeiro jogo oficial, né? Mas é muito bom, é para ter mais entrosamento, sabe? Os jogadores se conhecerem ainda mais e aí já de repente já pode pintar alguma correção, né? Algum preenchimento no meio de campo, na parte ofensiva ou mesmo defensivamente e até muito importante aí essa parte eu acho que tem que levar da série igual o jogo como se fosse Copa do Mundo, a parte da bola parada, que isso é importante demais, você não só no treinamento, apesar que no treinamento você consegue chegar muito próximo do jogo, mas jogo é diferente, até porque, vou dar uma de Alexandre Simões agora, 42% dos gols de Copa do Mundo, das últimas Copas, nascem de bola parada, cara. Isso aí o Parreira já levava pra nós, já, sabe? Estudo, bola parada, que tem que ser cada vez mais trabalhado nos clubes, mas em Copa do Mundo, principalmente, o jogo se iguala muito, então as bolas paradas, então eu daria aí mais esse 45 minutos, e aí depois até essa rapaziada que vai entrar no segundo tempo, dá uma alertada, porque eles entram com a fome, irmão. Ó, calma. Calma, porque vai começar a Copa.
Numa dessa aí, você erra um bote, toma um cartão, né? Fome demais, né? É verdade. Ô Edu, eu não tenho, assim, não tenho qualquer dúvida quanto à qualidade da nossa dupla de zaga titular e a qualidade dos dois primeiros homens do meio campo da seleção brasileira. A minha preocupação quanto à seleção é o sistema defensivo como completo, quando você observa em especial os laterais, né? O que eles vão fazer. E dessa história das certezas da seleção do Brasil, certamente esse ataque deu um recadinho legal pro Ancelotti do fim de semana, né? Essa molecada que entrou aqui, ó, se precisar, tamo aqui, hein, professor?
É, eu acho que essa fome que o Fabrício falou contou muito, né? Pra mim, o primeiro tempo contra o Panamá faltou a fome. E eu acho absolutamente compreensível. Porque quem iniciou o jogo sabe que tá praticamente ali escalado entre os titulares, tá muito perto de ser titular, quem ainda tem algum tipo de dúvida. Então, não foi com aquela... Não precisava mais, ah, eu tenho que entrar aqui, comer a bola pra mostrar pro Ancelotti que eu posso ser útil. Não, os caras que iniciaram, automaticamente o recado do Ancelotti para eles já foi dado. Vocês são úteis, vocês estão começando o jogo, vocês estão ali na prateleira de cima. E os que entraram no segundo tempo estão buscando vaga, estão querendo colocar a pulga atrás da orelha. Então o Brasil encarou o Panamá como um amistoso no primeiro tempo e como Copa do Mundo no segundo. E isso explica, e a turma da frente foi muito bem. Acho que no primeiro tempo também, o início do jogo foi muito bom do ataque brasileiro. Para mim faltou mais pegada, intensidade, teve que correr para trás muitas vezes porque não pressionou tanto a saída de bola do Panamá, acabou dando muito espaço, enfim, mas no segundo tempo não, cara, o segundo tempo foi uma loucura e você pode ter certeza, essa turma colocou pulga atrás da orelha do Ancelotti, sim, mas não é aquela pulga que incomoda, é aquela que dá mais tranquilidade pro Ancelotti. Não. Puxa vida, eu posso contar com esses caras.
Ô Panzi, aí tem uma questão também, que o segundo tempo da seleção contra o Panamá, ainda que seja o Panamá, entendeu? Ele dá alguns recados também pros titulares, cara. Oh, preciso abrir meu olho aqui, cara.
É.
Os caras estão numa fome incrível. Se a gente der brecha, ou se eu der brecha, o nego vai entrar e não sai mais. Se o Danilo entrar aqui, sai, não, entra e não sai mais. O Igor Thiago, se entrar, tiver uma chance e tiver aquela fome. Viu quando ele fez o gol, cara? Cara, aquilo foi, pra mim foi muito legal, porque dá uma energia diferente pra seleção, entendeu? Então é recado. Aquele bom segundo tempo dos reservas naquele jogo, ainda, volto a dizer, ainda que fosse o fraquíssimo Panamá, dá recado pra quem é titular hoje da seleção brasileira.
É isso aí, sabadão você vai acompanhar pela Itatiaia, Brasil e Egito. 19h, você vai acompanhar no horário da turma do bate-bola, 6 começa o nosso pré-jogo com o esquenta para essa noite de futebol, a última do Brasil antes do Mundial 2026. Vem aí a Copa do Mundo FIFA com a equipe da Itatiaia embarcando na próxima semana. Vamos juntos para uma enorme Copa do Mundo, a maior Copa do Mundo de todos os tempos. E a especialíssima, gigantesca cobertura da Itatiaia. Vamos chamar também um intervalo aqui na TBB. Daqui a pouquinho vamos trazer detalhes, mais detalhes do Cruzeiro com o Pancieri, do Atlético com Pedro Abílio e mais opiniões ao longo de todo esse segundo tempo da nossa turma do bate-bola. Vamos juntos até 18h.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIB. Seu caminho importa.
7h21, veículo com defeito é o que trava o trânsito agora no anel rodoviário sentido Vitória, chegada à Praça São Vicente, no Padre Eustáquio. O motorista já encontra dificuldades desde a altura do Vila Oeste. Antes deste ponto, também no anel rodoviário, aquele trânsito apertado do Betânia até o acesso para a Avenida Amazonas. No sentido Rio, o motorista pisa no freio do bairro Engenho Nogueira até justamente o antigo aeroporto Carlos Prates. Falando de outro ponto, na Avenida Amazonas, tem trânsito bem ruim agora no sentido Contagem, desde as proximidades do Barroca até a chegada ao Nova Suíça, devido a um caminhão com um defeito no viaduto sobre a Avenida Silva Lobo. Quem sai do centro da capital e vai para Contagem encontra trânsito melhor pela Avenida Tereza Cristina. Repórter Gustavo Cícero.
Tem carro que você dirige e tem carro que fica na sua cabeça. Chegou o novo Chevrolet Sonic. Design, sofisticação, tecnologia e muita segurança. E o melhor, Sonic completo a partir de R$ 129.990 com taxa zero. Venha conhecer de perto na Lagoa Chevrolet. Em Sete Lagoas, Curvelo e Montes Claros. Novo Chevrolet Sonic. Você vai ouvir falar e vai querer dirigir. Consulte condições. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Seu negócio precisa de um parceiro que acompanha o seu ritmo? Então deixa eu te contar uma coisa. A GetNet tem a solução certa para você. Maquininhas e soluções de pagamento que se adaptam ao seu dia a dia, com segurança, agilidade e o controle que você precisa para crescer com confiança. Mais do que vender, é ter com quem contar em cada etapa. Porque quando a parceria é com a GetNet, dá negócio. GetNet, quando a gente se junta, é mais negócio.
Mapa do Carro. Venda seu carro em até 60 minutos, mesmo financiado ou com débitos. Receba a melhor oferta com pagamento à vista no Pix, comodidade e segurança. Acesse agora mapadocarro.com ou ligue 991798000.
Cuidar da família é pensar em todos os momentos. Agora, neste mês, o Parque Renascer garante o jazigo para sua família em parcelas de R$200 mensais, sem juros. Fechando agora, você ganha um ano de plano funerário da Renascer Total. Ligue 3972-4063.
O céu do Brasil é azul.
A Azul tem um jeito de voar que faz sua experiência ser única. É o olhar de quem recebe de asas abertas, um sorriso que faz você se sentir em casa e aquele cuidado que a Azul tem em cada detalhe. Agora, juntos, estamos na torcida pela seleção, para deixar o céu azul do Brasil ainda mais verde e amarelo. Azul, companhia aérea oficial das seleções brasileiras de futebol. Brasil.
Alô, alô, Alaor na linha, seu técnico da CEMIG, especialista em Alá. Se eu tô numa fazenda e vejo a colheitadeira quase encostando no fio, eu aviso. Alá o perigo. Ligar na irrigação e tá indo água na rede elétrica, alá o perigo. O colega tá levantando a rede pro trator passar, alá, alá. Ô filho, cuidado com o choque aí.
Evite acidentes na sua plantação. Em caso de dúvidas, ligue 116. CEMIG.
Tempo. A história do trabalho no Brasil é a história da conquista do tempo. Tempo é direito. 3 de cada 10 brasileiros com carteira assinada trabalham na escala 6x1. Isso significa ter apenas um dia de descanso. O governo do Brasil propõe reduzir a jornada de 44 para 40 horas. Garantir 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Fim da escala 6x1 é tempo com a família. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Contagem regressiva. Faltam 9 dias para a Copa do Mundo FIFA 2026. Estados Unidos, México e Canadá vão receber o maior evento do futebol mundial. Oferecimento Itaminas, mineração que sustenta a vida. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA na Copa 2026.
De volta, Pancieri também voltou pra gente falar mais do Cruzeiro. Fala aí, Pancieri.
Vamos sim, Cirilo. Eu até falava mais cedo de um jogador que certamente também alguma coisa deve chegar pra ele, e o Cruzeiro sabe disso, né? Nos bastidores, é o Christian. O Christian é um jogador que está muito valorizado, né? Com gols marcados, assistências. É um atleta que chegou ao Cruzeiro para ocupar uma posição ali no início de 2025, né? Me recordo quando o Cruzeiro estava nos Estados Unidos fazendo lá a cobertura, ele já tinha sido contratado pelo Cruzeiro no meio do ano de 2024, né? Já tinha assinado um pré-contrato com o Cruzeiro e chegou para ser o meio-campista, mas atua bem mais à frente. E por isso, né, 25 anos, está valorizado, além dos gols, assistências, é um jogador que vamos ver o que, que vai chegar ao Cruzeiro. Proposta de Rússia, geralmente o atleta, ele põe na balança muito, né? Não quer se esconder, ele espera alguma coisa melhor, né? De um mercado um pouco mais robusto, vamos colocar assim, até em termos de vivência e de tocar a vida, tudo isso. É um atleta que o técnico Arthur Jorge não quer perder de jeito nenhum, que o Cruzeiro também não quer liberar, mas como qualquer outro atleta do Cruzeiro, tudo que chegar vai ouvir, né? Sondagem, se virar uma proposta, o Cruzeiro vai ouvir, o Cruzeiro vai procurar saber o que tem de positivo para todas as partes para fazer o negócio. Já que eu falei de meio campista, vamos trazer aqui as palavras do Gerson, trabalho do nosso Lucas Santana, do Rafa Silveira também, depois do jogo com o Fluminense. O Gerson falou um pouquinho do papel tático dele no Cruzeiro. E ele também fala dessa parte física, como ele está se sentindo fisicamente nas últimas partidas. Vamos acompanhar.
Eu tento me colocar o tempo todo à disposição ali para meus companheiros, para ajudar. É muito muitas das vezes estou aberto ali, que eu faço muito também o que o mister pede, é sempre tentando ajudar, fazer a bola chegar na frente ali, tem eu, tem o Romero, tem o Matheus, tem o Lucas, que tem qualidade para fazer isso, então a nossa função ali de volante é fazer a bola chegar com qualidade pro Matheus, pro pessoal ali da frente, é o que a gente trabalha para fazer.
Nessa maratona de jogos, em algum momento a perna pesou, você chegou a conversar com o Arthur para dar um descanso?
Não, eu gosto, eu fiquei até bolado ali, chateado no final do jogo que eu senti câimbra, porque eu tava jogando de quinta a domingo e não sentia nada. Aí agora que eu parei um jogo, volto pra esse jogo e sinto câimbra. Quando eu tô jogando constantemente assim, eu não sinto câimbra. Aí eu paro um jogo, fico 2 dias, 3 dias sem jogar e voltei a sentir câimbra ali, fiquei chateado. Foi pouco tempo ali no final, né? Mas no final poderia ter ajudado mais ali.
Palavras então do Christian, né? Jogador do Gerson, né? Jogador do Cruzeiro. A gente estava falando do Christian, jogador que vem desempenhando bom papel, e o Gerson, né? Que de verdade, com o técnico Arthur Jorge, está desempenhando um papel de preponderância em campo, o atleta ali que arma, constrói, defende. Cirilo, no jogo contra a Chapecoense, não vou lembrar dos dois atletas, mas teve um lance que me chamou muita atenção ali, próximo ao setor amarelo, naquele gol ali do setor amarelo. Foi um lance de linha de fundo, dois jogadores da Chape chegaram para dar pancada nele. Dois, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Ele só abriu o braço.
Bate e volta, né?
Ele só abriu o braço, tomou a lenhada dos dois, saiu jogando e foi embora, vamos pro jogo. É um cara que... Por isso essa questão da parte física também, que evoluiu bastante, e é um atleta que o Cruzeiro entende ter sido realmente agora a contratação que o Cruzeiro pensou no início do ano, ela fazendo efeito, chegando nessa metade do ano com ele vivendo uma boa fase.
Você falou, só para não deixar passar o factual, tô vendo aqui o jornalista Fabrício Romano informando, dessa história dos crias da toca, os caras que surgem, jogam um cadinho, tem alguns que vão embora cedo. O tanto de moleque que o Cruzeiro perdeu nessa crise brava que o Cruzeiro teve agora há pouco, o Ederson, meio campista, está sendo vendido para o Manchester United por 45 milhões de euros. Está sendo fechada essa contratação agora. E no primeiro tempo você falou de Cauã Prates, de Kaique, a gente pode lembrar de vários e vários e vários outros nomes jovens que surgiram por um problema administrativo grave do Cruzeiro. Foram embora, foram pouco utilizados no time de cima e brilharam depois, né? E renderam uma boa grana para quem pegou esses caras depois. O Ederson é mais um deles, Panseri. 45 pratas de euros está sendo vendido agora da Atalanta para a Inglaterra, para o Manchester United. Que loucura, né?
É uma grana. Eu acho que pro Cruzeiro aí deve pingar uns 2 milhões de reais.
Tem que ver o período que ele ficou na base, porque ele foi final de formação só, né?
Exatamente.
Ele era, se eu não me engano, do time interior paulista, não sei se o Desportivo Brasil.
Exatamente. Ele já chega
pra cá, finalzinho de base, né?
Isso, ele chega ali com 18 anos, foi por aí, então, mas tem, né, uma participação na base do Cruzeiro e foi, gente, vamos lembrar aqui, Ederson, Maurício,
Vitor Roque,
Estevão,
o próprio Fabrício Bruno,
né? Eu tô tentando lembrar um volante que chegou a jogar no Bragantino também, que era bom de
Jadson Silva.
É uma galera que foi embora, né, naquela época da avacalhação.
É, loucura total. O Fabrício, dei essa volta aqui só pra não perder o factual, mas o Panseri trouxe o Gerson. O Gerson já é o principal jogador do Cruzeiro ou não?
Ah, eu acho que no Campeonato Brasileiro sim. Eu acho que o Matheus Pereira tem sido mais decisivo na Libertadores, mas no Campeonato Brasileiro, eu acho que essa crescente que o Cruzeiro teve, essa evolução, parte muito de quando o Gerson começou a jogar, né, e ser aquele Gerson que a gente esperava que apresentasse aquele futebol que apresentou sempre no Flamengo. E hoje ele tá assim, ele tá participando muito do jogo, né? Tem uma estatística aí, você trouxe no último jogo, né? Eu fiquei assustado com aquela estatística, ele tocou 124 vezes na bola, acho que acertou 115 passes, e aí eu fui, saiu aí uma nota falando que ele só perde pro Jorginho no Campeonato Brasileiro por causa de um jogo, o Jorginho acho que foi 127 passes. Então ele participa muito, né, cara? Ele chega na frente, vai buscar a bola atrás, é o grande nome desse meio de campo e tem ajudado muito, né? Eu acho que o Matheus Pereira é muito sobrecarregado nessa parte, vindo buscar a bola toda hora, fazer o que o Gerson tá fazendo hoje. Então o Matheus Pereira hoje podendo ser mais decisivo justamente pelo gesto estar ali fazendo aquela função que ele não precisa vir mais atrás. Então ele fica numa área que ele é mais letal, né? E aí tá aproveitando as chances aí, fazendo mais gol. Acho que a carreira do a temporada do Matheus Pereira que ele tem feito mais gols.
É, temporada artilheira, né? Do Matheus Pereira na Libertadores e tem metade dos gols do Cruzeiro. Ô Marques, o Gerson é o principal jogador do Cruzeiro ou tá dividindo esse protagonismo aí com o Pereira?
Não, acho que ele divide com o Pereira. São dois jogadores decisivos do Cruzeiro, né? Eu acho que junto a eles, o Caio Jorge, até pelo problema que ele enfrentou neste primeiro semestre de pubis, enfim, e a gente já falou muito de pubis aqui, né, Fabrício? O quanto é difícil essa lesão, né? Do cara voltar no seu 100%, vai ter um período importante agora de descanso e de reforço para ele sanar 100% esse problema e voltar a jogar no seu melhor novamente, né? Eu acho que o Pance trouxe na sua primeira fala falou muito sobre o Christian, que para mim, cara, assim, é daqueles jogadores que mostra pro seu treinador que ele pode contar com ele pro que der e vier, sabe, o Fabrício? Tem jogador que, o Fabrício era um jogador assim, cara, você podia contar com o Fabrício aonde você quiser, cara, que ele ia vestir a camisa, pô, olhar pra frente e encarar o problema. Professor, é pra eu na lateral?
Jogar pro time, né?
Conta comigo.
Joga pro time.
Volante, eu tô aqui, professor, mas se precisar vir aqui na zaga porque vai ter algum problema no jogo, pode contar. O Fabrício era assim, cara. O Christian é do perfil do Fabrício, que é ídolo do Cruzeiro, entendeu? Porque encarava o jogo dessa forma. Eu vou dar moral pra você, Fabrício, porque você...
Obrigado,
era
isso, cara, aí tô mesmo, até, cara, assustado.
Não, Fabrício era isso aí, cara. Por isso tem identificação, e a identificação que o Christian, de repente, nessa hora, tá trilhando também. Porque é desses caras que se colocam à disposição sempre pro treinador, entendeu, Cirilo? Ele joga lá, fechando um lado do campo, mas ele também é volante se o professor precisar, cara. E sabe que pode contar com ele, e ele jogando ali vai bem também. Por isso está sendo sondado, é jovem, e se o Cruzeiro quiser, ele sai a hora que ele quiser, sabe? Vai ter proposta boa aí por ele, porque é um cara que joga e joga muito.
É um jogador que é a solução, não é problema.
Que dia, senhoras e senhores, dia 2 de junho, nunca vamos esquecer, 7:34 da noite. Até que enfim ele deu moral pra mim, só eu que dou moral pra ele.
Ô Dulce, nós estamos elogiando.
Durma com esse barulho, cara.
De meio campista, é brincadeira.
Só pra não perder o meio da fiada, isso vale pra vida, tá, gente? Não é só no futebol, não.
É isso aí.
Procure ser sempre a solução e não o problema.
É isso aí. E nós estamos elogiando esse tanto de jogador do meio campo do Cruzeiro. Nós podemos dizer que o Cruzeiro tem um dos principais meio-campos, é o seu plural, meio-campo do Brasil hoje, um dos principais meio-campistas do Brasil estão nesse setor do Cruzeiro.
Difícil, né?
É difícil. Meio-campo do Brasil, é isso?
Meio-campo
do Brasil. Meio-campistas.
Quer ajuda aqui? Quer dar ajuda do estagiário? Os meio de campo. Ei, eu quero falar de setor. Deixa eu te ajudar, os meio de campo.
Tem um dos melhores meio-campo do Brasil, Edu Panzi?
Tem, cara, porque a gente tá falando do Gerson,
Matheus
Pereira, o Max citou o Christian, cara, e o Romero, né, meu? Que o Romero tá jogando, muita bola. Tanto é bom esse meio campo que quando um falta, faz falta. Não tem feito nos últimos jogos, porque o Matheus Henrique, muito questionado, tem entrado bem, né? E saber que tem jogador suplente evoluindo é uma ótima notícia, mas fica no Matheus Henrique, talvez, né? Os outros, quando entram, talvez estejam muito aquém de quem tem jogado. Agora, Romero, Gerson, Matheus Pereira, e pode encaixar o Christian, apesar do Christian ser um meio atacante, vamos dizer assim, principalmente com o Arthur Jorge, pisa mais na área, faz mais gol, participa mais das jogadas do gol. O Cruzeiro não joga com uma dupla de ataque, né? Quando o Cruzeiro ataca, ele tem ali o Romero e o Gerson saindo, muitas vezes o Romero fazendo uma saída de três junto com os dois zagueiros, ou o próprio Gerson, porque os laterais abrem bastante, quando o Fagner, talvez o Fagner faça mais essa saída de três, e aí você empurra uma linha com muita gente na última linha defensiva do adversário, com o Matheus Pereira, com o Christian, com o Arroio, quando é o Arroio, com o Caio Jorge, é um meio de campo com muito talento, e aí você pega o Gerson, né? Que mistura muito talento e muita pegada. O Gerson é muito forte, cara. O Gerson, quando esconde a bola ali, ninguém tira
dele.
Ninguém
pega.
É verdade. Então, é um setor que faz a diferença no time do Cruzeiro hoje.
E o plural de meio campo é meios campos. A gente fica cobrando que os gringos vêm pra cá falar português, né?
Melhor não falar certo, então. Melhor não falar certo, vamos falar errado, pra gente entender.
Eu tava esperando você achar aí pra eu não quebrar isso.
Um dos principais meio de campo do Brasil, fala assim, né? Tá bom, meios campos, Emerson Panceiro, pra fechar.
E um dos meios campos do Cruzeiro, então, Ciro, já pra te dar essa moral, é que não vem jogando, gente, e é uma situação que tá parada, é a do Wallace, né? Eu falava mais cedo no Rádio Esportes, tem contrato até 2028.
E ele ainda treina separado?
Treina. Tem contrato até 2028, jogador que foi melhor volante da Europa por alguns tempos, né? Na época da Udinese, em termos de número e tudo mais, ainda não apareceu nada para que o Cruzeiro pudesse fazer uma negociação. E é uma coisa a ser resolvida. O Cruzeiro tenta destravar essa pauta, mas essa pauta tá lá. E o Sulimar Silva, nosso grande companheiro, lembrou de um aqui, o Igor Thiago, também é mais um que você pode colocar nessa aí, mais porque um. O Ronaldo tava chegando, 3 milhãozinho levou ele, foi a verdade.
Cirilo, Pance, essa questão, cara, de treinar separado, ele treina sozinho no horário alternativo, é isso?
Ele treina no horário alternativo.
Velho, eu vou te falar, cara, isso aí pra mim não dá. Isso é um horrível. Tiro no pé, cara. Tiro no pé.
Não só treina como almoça. Um dia eu fui almoçar no Diamond com meu amigo CJ e Paulo Azeredo. E ele tava sozinho, almoçando no mesmo restaurante, sozinho.
Eu lembrei agora de um meme da rede social, antes de eu chamar a notícia séria com o João Rosa, eu lembrei de um meme na rede social. O Fluminense estava contratando o centroavante Henrique Dourado. E aí o Henrique Dourado teve uma foto postada nas redes sociais do clube, almoçando, lá no bandejão do clube. E um torcedor comentou assim: ué, não era assim?